Essa é uma leitura do livro O Cristianismo como Fato Místico e os Mistérios da Antiguidade, de autoria de Rudolf Steiner, traduzido por Rudolf Lanz e Jacira Cardoso, publicado pela editora Antroposófica. Esta é a terceira edição de 2018 e este é o 10º capítulo. Jesus e seu ambiente histórico. É na sabedoria iniciática que se deve procurar o solo do qual brotou o espírito do cristianismo. Só era necessário assumir a convicção fundamental de que esse espírito deveria ser introduzido na vida em proporção mais elevada do que ocorrera por intermédio da própria instituição dos mistérios. Porém, essa convicção fundamental também já reinava em amplos círculos. Basta observar a conduta dos essênios e terapeutas, ambos anteriores à gênese do cristianismo. Os essênios formavam na Palestina uma seita muito fechada, cujo número de adeptos é avaliado em 4 mil, na época de Cristo. Eles constituíam uma comunidade cujos membros recebiam a injunção de viver uma vida capaz de desenvolver dentro da alma uma personalidade superior, provocando com isso um renascimento espiritual. O candidato era submetido à rigorosa prova, destinada a verificar se ele estava maduro para preparar-se para uma vida superior. Os aprovados tinham de passar por um período de experiência. Era necessário prestar um juramento solene de não revelar a estranhos os segredos da conduta de vida. A própria vida era apropriada para dominar a natureza inferior do homem, despertando gradativamente o espírito latente nele. Quem houvesse vivenciado o espírito até determinado grau, elevava-se a um patamar superior na hierarquia da ordem, e então desfrutava naturalmente de uma correspondente autoridade, não imposta de fora, e sim condicionada pelas convicções fundamentais. Os terapeutas que viviam no Egito eram afins com os essênios. Sobre sua conduta de vida, todas as informações desejadas se encontram na obra Da Vida Contemplativa, do filósofo Philon, nota de rodapé. A discussão sobre a autenticidade dessa obra está hoje encerrada, parecendo justificada a opinião de que Philon realmente escreveu a vida de uma comunidade que lhe era bem conhecida, existente muito antes do cristianismo. Veja-se G.R. Mead, Fragmente eines verschollenen Glaubens, Leipzig, 1902. Desculpe o meu alemão. Fim da nota. Basta ler alguns trechos dessa obra para se ter uma ideia do que importava. Citação. As habitações dos membros da comunidade são extremamente modestas, proporcionando apenas a proteção imprescindível contra o calor e frio extremos. Não são tão vizinhas umas das outras como costumam ser nas grandes cidades, pois quem busca a solidão dispensa facilmente a proximidade de outrem. Tampouco são distantes demais para não dificultar as relações sociais e permitir ajuda rápida em caso de ataques de bandidos. Em toda casa existe um recinto sagrado, chamado templo ou mosteiro, uma pequena sala, câmara ou cela, onde eles se dedicam aos mistérios da vida superior. Eles também possuem obras de antigos escritores que outrora dirigiram sua escola e legaram-lhes muitas explicações acerca do método comumente seguido nos escritos alegóricos. A exegese dos escritos sagrados tem por objeto o significado mais profundo das narrações alegóricas. Fim da citação. É evidente que se trata de uma ampliação daquilo que também se almejava no restrito círculo dos mistérios. Só que, naturalmente, em virtude dessa ampliação, o caráter severo fora amenizado. As comunidades dos essênios e dos terapeutas constituem uma transição natural entre os mistérios e o cristianismo. Porém, o cristianismo quis tornar acessível a toda a humanidade o que aqueles haviam tornado privativo de uma seita. Daí resultou naturalmente a base para um posterior afrouxamento do rígido caráter original. A própria existência de tais seitas permite entender até que ponto a humanidade daquela época estava madura para uma compreensão do mistério do Cristo. Nos centros de mistérios, o adepto havia sido preparado artificialmente para que, em determinado grau de evolução, surgisse em sua alma a revelação do mundo espiritual superior. No seio das comunidades dos essênios ou dos terapeutas, a alma procurava, mediante uma conduta adequada de vida, tornar-se madura para despertar o ser humano superior. Um passo seguinte seria, então, o homem se deixar imbuir do pressentimento de que uma individualidade humana pode ter se desenvolvido em repetidas vidas terrenas para graus sempre mais elevados de perfeição. Quem houvesse pressentido isso também conseguia ter a sensação de que em Jesus se havia manifestado um ser de alta espiritualidade. Quanto mais sublime a espiritualidade, tanto maior a capacidade de realizar algo importante. E assim, a individualidade de Jesus pôde tornar-se capaz de realizar o ato indicado tão misteriosamente pelos evangelhos no acontecimento do batismo por João. E pela maneira como estes se referem a tal fato, fica claro que o designam como algo de suma importância. A personalidade de Jesus tornou-se capaz de receber em sua própria alma o Cristo, o Logos, para que nela este se tornasse carne. Desde esse recebimento, o eu de Jesus de Nazaré é o Cristo. E a personalidade exterior é a portadora do Logos. Esse evento, pelo qual o Cristo se tornou o eu de Jesus, é representado no batismo ministrado por João. Na época dos mistérios, a união com o Espírito era, para as poucas pessoas envolvidas, o objetivo dos neófitos. Entre os essênios, uma comunidade inteira devia esforçar-se por sua maneira de viver, para conseguir chegar a essa união e, por meio do evento crístico, deveria ser colocado algo diante de toda a humanidade, justamente os feitos do Cristo, para que a união pudesse ser uma meta cognitiva da humanidade inteira. Fim do 10º capítulo.